Amém. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Amém. Sente-se, por favor. Fique à vontade. Como eu sempre digo, fique à vontade. Você está na casa do Pai, só não coloque os pés na cadeira. Não é tão à vontade assim. E lá na escola de maturidade, eu brinco com o pessoal. Quando eu fizer de conta que eu estou fazendo uma brincadeira, você faça de conta que acha engraçado. Pode ser? Podia dar risadinha assim, para não deixar o pastor sem graça. Tá bom? Mas tem que ser uma risada sincera. Glória a Deus. Queridos, é uma honra poder estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. E, não diferente, eu quero compartilhar com vocês sobre reinar em família. Reinando em família, dirigindo biblicamente para o rumo certo. Reinar em família. Nós sabemos que o reino de Deus foi estabelecido. A partir de Jesus, o reino está estabelecido. E bem dividido, o reino de Deus, o reino das trevas. Reino de Deus dirigido, capitaneado pelo nosso general que é Cristo. E o reino das trevas, que é o diabo. E ali, a partir do momento em que Jesus começa a operar os milagres, a expulsar os demônios e fazer toda a obra que o Senhor veio para fazer, a partir dali ficou bem claro, o reino está estabelecido. E nós, enquanto família, precisamos e desejamos que o Senhor opere em nós e através de nós. Amém? Eu vou dizer de novo, eu acho que esse não foi assim um amém convincente, porque eu espero a operação do Espírito Santo sobre a minha vida e através da minha vida. Você concorda com isso? Amém?
Amém.
Graças a Deus. A gente fica muito motivado em buscar ao Senhor, em especial, em favor da nossa família. Quem aqui ainda não tem toda a sua família junto com você na igreja? Quem ainda não tem? Olha, bastante gente. Provavelmente você ora por eles todos os dias. E o Senhor falou muito forte ao meu coração que hoje é o dia. É o dia de você receber a sua bênção. E a partir de hoje, os dias serão contados regressivamente, porque está próximo o dia da sua família servir ao Senhor junto com você aqui na igreja. Amém, queridos? Veja só, existe uma direção, há um único caminho. Um único caminho. E qual é? Quem disse eu sou o caminho? Quem disse isso, querido? Jesus, o caminho. Então é um único caminho, só Jesus. Mas eu quero compartilhar com vocês, eu quero que você preste atenção e leia comigo, ou abra na sua Bíblia, que está em Mateus 7, 24 ao 27, que Jesus mesmo lançou essa parábola muito conhecida e diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construído na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída. Eu quero inicialmente chamar a tua atenção para essa parábola tão conhecida, mas às vezes a gente não para prestar atenção nos detalhes. Aqui diz que tem a história de dois homens. Diga comigo, dois homens. Dois homens, muito bem. Agora, qual dos dois ouviu a palavra de Deus? Responda para mim, qual dos dois? O número um, o número dois, ou letra C, os dois? Os dois ouviram a palavra de Deus, os dois foram ensinados sobre as coisas de Jesus. Ele ensinou os dois. A diferença está em que um ouve, escuta aquele ensinamento e coloca em prática. Executa. Por exemplo, se lemos na Bíblia, é necessário devolver o dízimo. Eu ouço, entendo que aquilo é um ensinamento, eu vou lá e pratico, devolvo o dízimo. E assim, em qualquer princípio estabelecido a partir da palavra de Deus. Essa parábola diz que aquele que ouve e pratica é semelhante a alguém muito sábio que constrói a sua casa na rocha. Quando falamos de rocha, logo lembramos de quem na Bíblia? Diga, Jesus. A nossa rocha é Cristo. Então veja, se eu escuto a voz do Senhor, se eu leio a palavra, se eu coloco em prática, eu estou firmando a minha vida, a minha casa, a minha família na rocha, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Agora, se eu venho para a igreja, se eu vou na célula, se eu ouço uma ministração, enfim, se eu leio a Bíblia, escuto tudo isso e não coloco em prática, e saio da porta afora e faço aquilo que eu estiver a fim de fazer, se assim eu proceder, eu sou, como diz aqui, que é um homem sem juízo, uma pessoa que não está atinando, em outras traduções, louco, que constrói como se fosse a casa na areia, é certo que vai cair. Mas tem um detalhe que eu quero chamar a tua atenção aqui: a chuva, a enchente, o vento veio sobre a casa de quem? Para o número um, para o número dois, ou para os dois? Para os dois. A chuva, a enchente e o vento forte simboliza as dificuldades, as tristezas, as lutas. Ou seja, eu estudo a palavra, eu vou no culto, eu vou na célula, isto não é garantia de que as lutas não virão. Ou seja, as lutas virão. Vira essa boca para lá, pastor. As lutas virão. Não adianta, a palavra está dizendo, as lutas virão. Porém, se eu estou firmado na rocha, na palavra, cumprindo aquilo que o Senhor me diz para cumprir, essas lutas virão e eu passarei por sobre elas. Eu permanecerei firme. Não serei aquele levado pela onda em que, diante de qualquer dificuldade, ah, não me olhou, ah, não me cumprimentou, ah, faltou isso, ah, não fez aquilo, estou deixando, estou saindo da cela, estou saindo da igreja, vou parar de seguir a Cristo, vou deixar de ler a Bíblia. Ei, a luta virá, mas se você estiver firme na rocha, e estar firme na rocha é ouvir a palavra, é ler a palavra, é ir para o culto, para a célula e cumprir aquilo que ali é exposto, estabelecido. Tudo que for falado, pregado, ministrado com base na Bíblia é para que a gente venha a cumprir. Amém, queridos? Com isto em mente, eu quero chamar vocês para prestar atenção em algumas orientações para a família permanecer na direção certa. Veja só, a família, para reinar, para estar em Deus juntos, é necessário que assuma alguns papéis, e esses papéis precisam estar bem definidos. O esposo, o homem, a esposa, a mulher e os filhos. Hoje eu quero aqui chamar a tua atenção para prestar atenção nesses dois papéis especiais, sobre o esposo e sobre a esposa, em especial hoje nesse sentido. E eu quero que vocês entendam que esses papéis precisam estar bem definidos, porque isso traz segurança tanto para o casal quanto para os filhos. E falo isso do ponto de vista social, familiar, sentimental e psicológico. Eu também sou psicólogo, e então eu consigo dizer para vocês que um papel bem definido dentro da família traz segurança, estabilidade e demonstra amor. Forma uma família mais coesa a partir desses papéis bem definidos. Se o pai e a mãe não assumem os seus papéis bem definidos, a criança passa a ficar confusa, muda o comportamento, fica agitada e então começa a procurar referência, já que essa referência não está bem ajustada dentro de casa. E onde é que essa criança vai encontrar a referência? Ela pode encontrar em qualquer lugar. Nós precisamos nos preocupar, sim, em manter o nosso papel bem definido. E eu quero, com dicas práticas, chamar a tua atenção a olhar para cá. Veja só. Esposa, Lucas 15, do 8 ao 10, diz assim: Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Eu quero que vocês prestem atenção nessa parábola que está lá em Lucas 15. Falando especificamente para a mulher, para a esposa, mas é claro que tem dicas poderosas para o homem também aqui. Mas eu quero que a gente foque numa situação particular. No texto anterior, nós lemos falando, vimos ali que estava falando sobre construir a casa na areia ou na rocha. Jesus, quando lança essa parábola, estava falando com os seus. Estava ali a multidão, estava ali os discípulos, todos estavam por ali lhe ouvindo. Ele não falava com pessoas a esmo, ao ermo, mas aos seus. E aí, nessa parábola de Lucas 15, quando a mulher perde uma das suas 10 moedas dentro de casa, Jesus, quando está falando sobre essa parábola, está falando de novo com os seus. Não é lá fora, é com os seus, é com aqueles que já estão dispostos a ouvir a Jesus. Percebam que é para nós. A Bíblia diz que a glória de Deus é estabelecer a sabedoria, a palavra, e a glória dos reis é desfrutar, é entender, é buscar, é aprofundar da palavra e dos segredos de Deus. Então nós queremos reinar em família, então vamos entender e vamos aqui esquadrinhar o que é que está dizendo essa palavra. Vejam, a mulher tinha as 10 moedas e uma ela perdeu. Ela não perde algo que ela não tem, ela já tinha. Quando nós entendemos que as moedas daquela mulher são valores, é parábola, então vamos entender um recado. Essas moedas são valores, princípios que aquela mulher tinha. E ela tinha as 10. Ela tinha princípios, ela tinha valores. Porém, ela perde uma das moedas. Porém, ela perde princípios. Ela deixa de colocar em prática alguns valores que ela já tinha. E aonde que ela perde? Diga, dentro de casa. Dentro de casa. Ou seja, algo relacionado à sua família. Algum princípio ela parou de cumprir. Alguma coisa ela deixou de executar. Vejo que na primeira parábola, os dois homens ouviram, os dois homens foram ensinados, um cumpre e um não. Aqui nessa parábola da mulher que tem as 10 moedas e perde uma, ela tinha 10 moedas, ela já tinha ouvido, ela já foi ensinada, ela já cumpria, mas uma ela perdeu. Algo saiu da rota, algo perdeu a direção e ela deixou de cumprir. Porém, essa mulher, ela não entrega os pontos. Poxa, perdi uma moeda, tudo bem, eu ainda tenho 9. Isso nos ensina que essa mulher tinha os seus valores e princípios, reconhece que algo está errado, que algo foi deixado de fazer, que não está sendo cumprido. Ela reconhece isso e diz: epa, não está certo, preciso recuperar isso que está faltando, que está irregular na minha casa, na minha vida, na minha família. Essa questão nos leva a pensar assim: ela primeiro pega uma lamparina. Lamparina, para quem não sabe, é uma espécie de lâmpada, algo que produzia ali luz. E isso representa a palavra de Deus. Então, se ela perdeu algum princípio que tem relação com a palavra de Deus, primeiro lugar que ela vai buscar essa moeda, a partir da luz da palavra. Se nós nos perdermos em algum momento da vida, pensando em relação à fé, o primeiro lugar em que nós precisamos nos encontrar e nos alinhar é a partir da, diga, palavra. Primeira coisa é a partir da palavra. Dentro da sua casa, dentro da sua família. Minha família ainda não é convertida. Então, se alinhe com os princípios, buscando todos na palavra. Você não vai forçar ninguém, mas você, se alinhando com o Senhor a partir da palavra, vão enxergar isso em você. A sua mudança, a sua transformação vai influenciar o comportamento daqueles que estão ao seu redor. E o Espírito Santo vai convencê-los. Amém, queridos? Outra coisa que ela pega para trabalhar essa procura dessa moeda é varrer. Varrer tem a ver com limpar. E limpar, do ponto de vista espiritual, é santificação. A palavra santificação significa esse exame que a gente faz sobre nós mesmos, analisando sobre os pecados em que temos cometido. Então eu permaneço nesse processo de limpeza, eu vou varrer essa alma, eu vou varrer essa casa, buscando essa santificação, buscando essa transformação. Eu preciso me santificar. Como é que eu vou ganhar a minha família para Jesus, se eles não perceberem que eu estou posicionado em santificação? Como é que eu vou ganhar os meus familiares para Cristo, se quando eles se reúnem para falar besteira, eu falar junto? Se eles se reúnem para beber até cair, eu sento junto? E outros exemplos vai por aí afora. Eu preciso estar com eles, sim, mas eu não preciso participar daquilo que está fora dos princípios. Amém, querido? Aqui fala sobre varrer. Também fala que ela procura com cuidado. É perseverar e manter-se alinhado na palavra. Voltar a fazer o que deixou. Procurar com cuidado é começar a analisar onde foi que eu errei, o que é que eu deixei de fazer, o que é que eu posso mudar, como que eu posso fazer para resgatar o princípio, o valor que eu deixei de cumprir. Onde foi que eu errei? O que é que eu deixei de fazer? Esse autoexame, exame de consciência, resgatar onde foi que eu caí. É necessário, é importante e faz parte do processo. Na sequência, a partir dessa parábola, ela diz ali que ela acha e se alegra e convida todo mundo para festejar. Aqui há uma certeza. O recado que nos dá essa parábola nesse ponto é a certeza. Eu perdi uma moeda, eu perdi um valor, eu perdi um princípio, eu pequei, eu saí da rota, mas a partir de eu buscar na palavra, da santificação, a partir de eu entender onde foi que eu caí, eu tenho certeza de que eu consigo encontrar, porque o Senhor perdoa. Eu entendi que eu errei, eu entendi que eu saí da rota, então, pedindo ajuda ao Senhor, Ele perdoa, porque Ele é misericórdia, e Ele permite com que nós possamos voltar a esse caminho, resgatar essa moeda, e o Senhor então pode nos abençoar, e assim eu consigo, com o meu exemplo, mostrar para minha família, e eles verão que esse papel está bem definido. Amém, queridos? Aí tem o esposo, e o esposo tem um papel bem definido. Aqui a esposa falando de um cuidado, de um afago, né? Essa parábola tem a ver com isso, mas o esposo tem um papel bem definido de governo, de última palavra. Mas essa última palavra não é o sim senhora. Dá risada, gente, por favor, me ajuda. Essa última palavra é: eu tenho um argumento, ela tem um argumento, e agora o que é que a gente faz? Diante do empate, o homem é que tem que desempatar. Se o homem corrigir o filho, a mulher não pode ir lá e desdizer. Se o homem colocou a criança de castigo, é ele quem tem que tirar. Ah, mas normalmente, né? Pelo menos antigamente era assim, não sei com vocês, mas o homem normalmente diz: aí mulher, olha como que você está criando essa criança. Homem, a responsabilidade da criação é sua, é minha. A responsabilidade é nossa. Nós temos a nossa ajudadora na educação dos filhos. Então, chama a responsabilidade e pensa assim: se o meu filho for mal educado, é porque a culpa é minha. O homem vai ter que dizer isso. Eu não sei se você concorda comigo ou não, mas a palavra de Deus diz isso. É nossa responsabilidade. E quando nós fazemos isso, não por autoridade, na marra e na base da paulada, não. Por respeito, com amor, reconhecendo o erro, pedindo perdão, e mesmo assim, mantém-se a autoridade. A criança, o filho, entendendo esse direcionamento bem definido, ele não se perde. E agora, eu vou pedir para o pai ou para a mãe? Ah, o pai é mais durão, eu vou pedir para a mãe. E a mãe tem que responder o quê? Diga, vai pedir para o teu pai. Fala, querido. Fala isso. Vai pedir para o seu pai. É isso que tem que ser. Se o pai não tiver com o papel bem definido, ele vai dizer, você já pediu para a mãe? O que, que a mãe falou? Que era para pedir para você. Ou seja, tome tento, rapaz. Seja homem. E diga, não é para sair. Aí depois a mulher chega e diz, amor, nesse caso dá para sair, mas separadinho, sem o filho ver. Ela explica, ela orienta. E você, homem, se perceber que de fato é possível, você pode dizer lá para o seu filho, para sua filha, eu pensei melhor, conversei com a sua mãe, pode ir sim, e troca de ideia. Agora, se você fizer isso toda vez, querido, não vai dar certo. Posicionamento. Amém? Graças a Deus. O esposo, com esse papel bem definido, tem um recadinho. 1 Pedro 3,7 diz assim, também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco, e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Homem, trate com respeito a tua esposa, honre a tua esposa. Se assim você não fizer, não adianta morrer de orar. Não adianta orar, passar a noite, vigília orando, vir para a igreja, não faltar nenhum culto e não honrar a tua mulher com devido respeito. A sua oração vai ser atrapalhada, diz a Bíblia. É um recadinho aí. Outro, em Colossenses 3,19 diz, marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela, na tradução da linguagem de hoje. Ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Quantos Shrek aí, né? Quantos ogro a gente tem? É um ogro de Jesus. Querido, muda isso. Não seja grosseiro. Trate com amor. Mulher, seu marido espera ser respeitado. Por isso, a ordenança é, seja submissa. E é isso. Existe até um livro, Amor e Respeito, indico. O marido precisa amar a esposa precisa respeitar o marido. E a partir daí, é necessário um posicionamento firme, convicto. Veja só, para que nós possamos nos manter em direção a uma família que reina junto, que vai para a igreja, que permanece firme. Esse texto de Josué 24,15, bem conhecido, diz, mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra, da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família, ou minha casa, serviremos a Deus, o Senhor. Amém, queridos? Josué está falando com um povo aqui sobre isso. com que povo Josué está falando? Qual era o povo, querido? Da onde? Diga, de Israel. Não era com qualquer um, era com o povo escolhido do Senhor. Era com pessoas que estavam caminhando com Josué e anteriormente com Moisés. Era pessoas que estavam vendo os milagres que o Senhor já tinha feito no meio deles. Não era para qualquer um, de novo. As orientações dos trechos da palavra que nós temos lido aqui são orientações que não foi feita para uma pessoa que não conhece nada. São orientações ao povo de Deus. E ainda assim Josué diz: ei, povo de Deus, povo escolhido, povo de Israel, vocês que estão me ouvindo. Josué está dizendo: eu não sei se vocês vão continuar fazendo coisa errada, eu não sei se vocês vão continuar pecando, eu não sei se vocês vão voltar atrás e servir aonde serviam, participar aonde participavam, pisar aonde já pisaram um dia. Eu não sei se vocês vão voltar atrás. De uma coisa eu sei: eu vou e vou levar a minha família a servir ao Senhor. Posicionamento, querido. Como é que vamos levar a nossa família para Deus, apresentar Jesus para eles, se eu não me posicionar firmemente, com convicção? Quando eu digo posicionar firme, não é ser grosseiro, não é ser autoritário, não é chegar lá para aquele meu parente que não conhece Jesus e dizer: você vai para o inferno. Se você não quebrar esse negócio aqui, você vai para o inferno. Não é isso que eu estou dizendo, querido. Posicionamento firme é amar e não misturar. Para dar um exemplo, posicionamento firme é conhecer a lei de trânsito. Por isso, as simbologias. É você saber que não pode ultrapassar pelo acostamento. Posicionamento firme é: eu conheço a lei, sei que não pode ultrapassar por lá, vou permanecer na fila. Mas está todo mundo passando, porque está todo mundo passando pelo acostamento, significa que a partir de agora pode? Sim ou não? Não. Eu quero ficar num posicionamento firme em Deus. Estou lá no meio da minha família, a minha família está toda bebendo, está toda pecando, falando besteira, está toda adorando, enfim, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, porque está todo mundo fazendo, eu vou me misturar e passar a fazer? Não. Posicionamento firme, querido. Eu preciso ser sal e luz. Posicionamento. Ou não poderemos declarar: porém eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não posso declarar isso se eu não me posicionar, se eu não tomar uma atitude firme. Homem, cabeça da tua casa e do teu lar, posicionamento firme. Às vezes chega alguém pedir aconselhamento: o que que eu faço? O meu filho não quer ir para a igreja. Puxa, mas ele vai trabalhar? Ele vai fazer alguma coisa? Não, pastor, ele tem 9 anos. O que é que você faz? Qual é a tua dúvida? Pega e traz. Mas a principal resistência de um filho é quando ele não vê o exemplo nos pais. Vamos para o culto? Não, não quer. Tá. Porque talvez na semana anterior alguém lá na casa disse: vamos para o culto? E você diz: ah, hoje eu estou cansado. O que que a criança associa? Quando se está cansado, não precisa ir ao culto. Ou seja, qualquer motivo serve de resposta para não ir no culto. Simples assim. e depois eu quero brigar. Lembre-se, criança vê, criança faz. Você quer que o seu filho vá? Vá você. A melhor coisa que tem para transformar uma criança é quando ela te surpreende vendo o que você faz por Deus. Vamos supor que uma criança, o seu filho, te surpreenda vendo algo no celular que é impróprio. Essa criança, na sequência, o que ela vai fazer? Vai acessar aquilo. Mas você viu que ela viu e tal, e vai dizer, não faça isso. Vai para a igreja, Pia. Essa criança vai para a igreja? Não vai. Agora, se essa criança abrir a porta e encontrar um pai, uma mãe, de joelho dobrado, lendo a palavra, orando, o que é que essa criança vai fazer? Vai orar, vai ler a Bíblia. Quando essa criança perceber, ou filhos, enfim, perceber que os pais priorizam ir à igreja, ir à célula, participar, orar, ler, o que é que esses filhos vão fazer? Vão seguir o exemplo. Amém, queridos? Posicionamento firme, levado a sério. Nós precisamos fazer a nossa parte, e o Senhor vai fazer a dele. Amém, queridos? Façamos a nossa parte, e o Senhor vai fazer a dele. Ao cumprir os princípios, poderemos desfrutar das promessas. Até que ficou mais menina essa frase, né? É, né? Não esqueça de dizer que fui eu. Se eu me dispuser a cumprir os princípios, eu posso crer na promessa. E quais são as promessas para a tua vida, para a tua família? As promessas que tem para nós, primeiro, tem todas aquelas que a Bíblia diz. Segundo os pastores Rodrigo e Suelen, parece que são mais de 7 mil promessas. Eu não tenho promessa para a minha vida. Querido, é só ler a Bíblia. Tem pelo menos 7 mil. Alguma delas deve encaixar sobre a tua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor tem bons pensamentos sobre nós. Pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são mais altos do que os nossos. Tem coisas que a gente não compreende, tem coisas que a gente nem imagina, e o Senhor já está abençoando, preparando e entregando para nós. Quando eu honro pai e mãe, a promessa que tem sobre a minha vida é de prosperidade e longa vida, saúde. Então, no mínimo, tem duas promessas, mas tem um princípio: honrar pai e mãe. Se eu devolver o dízimo fielmente e ofertar fielmente, é um princípio, tem a promessa: o Senhor repreenderá o devorador, não passarei falta, vou prosperar. Se nós cumprimos esses princípios que aqui, até aqui foi ministrado, a sua família se voltará ao Senhor. Amém, queridos? Eu queria te convidar a se colocar em pé nesse momento. E eu quero fazer um desafio. Você que tem orado por algum familiar seu, esposo, esposa, filho, enfim, eu quero que essa pessoa venha comigo para a igreja, sente aqui do meu lado para a gente adorar a Deus. Se você tem orado por alguém nesse sentido, eu quero que você venha aqui. Eu quero orar especialmente por você.